Saúde para todos. Informações e cuidados de saúde. Um programa quinzenal às sextas-feiras das 20 às 21 horas da responsabilidade da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge.
Boa tarde a todos. Está no ar mais uma edição do programa Saúde para Todos, hoje dedicado ao tema da saúde oral, de forma a assinalar também o Dia Mundial da Saúde Oral, que se comemorou a 20 de março, na terça-feira. E por isso mesmo tenho comigo hoje a doutora Cátia Reis, que é médica dentista na Unidade de Saúde Ilha de São Jorge, precisamente no Centro de Saúde das Velas. Boa tarde, doutora Cátia. Obrigado por ter aceito o convite em vir cá em representação também da Unidade de Saúde Ilha de São Jorge, tendo em conta que este é um programa da Unidade de Saúde Ilha de São Jorge e que pretende esclarecer os nossos ouvintes sobre variados temas e hoje, claro, sobre saúde oral. Portanto, nós acabámos por dividir aqui a nossa conversa em vários temas e começamos precisamente pelo funcionamento interno do Serviço de Medicina Dentária da Unidade de Saúde Ilha. E começava então por lhe perguntar que cuidados é que são prestados na Unidade de Saúde Ilha a nível de Medicina Dentária. E como é que funciona, quem é que pode usufruir destes cuidados de medicina dentária e também em que circunstâncias?
Antes de mais, boa tarde a todos. Quanto ao funcionamento da medicina dentária na Unidade de Saúde Ilha de São Jorge, existem dois consultórios, um em cada centro de saúde. Cada um deles está dotado com um médico dentista e uma assistente operacional, onde fazemos tratamentos preventivos e tratamentos curativos. Estes consultórios funcionam diariamente, de segunda a sexta-feira, num horário entre as 8h30 e as 15h, e podem usufruir dos nossos serviços crianças, jovem até aos 16 anos, adultos, que são os denominados carentes sociais, e ainda as grávidas. Quanto ao serviço de medicina dentária, este, para além de funcionar dentro das portas do centro de saúde, também fazemos parte de uma equipa de saúde escolar, deslocamos-nos durante o ano letivo todas as quintas-feiras de manhã ao gabinete de saúde escolar da Escola Básica Secundária, onde rastreamos toda a população escolar e fazemos ainda palestras e sessões de educação para a saúde. Para além de tudo isto, ainda participamos como parceiros do Centro de Oncologia dos Açores num programa de prevenção no cancro da cavidade oral dos Açores.
Uhum. Então, como é que se processa? Uma mãe tem um filho e acha que está na altura do filho começar a ir às consultas. Como é que isto se processa? Vai diretamente ao seu gabinete, neste caso no Centro de Saúde de Velas, ou da sua colega no Centro de Saúde da Calheta, ou deve primeiro dirigir-se ao médico de família?
Não, inicialmente dirige-se ao médico de família. Por sua parte, o médico de família passa uma requisição interessada ao Serviço de Medicina Dentária, que nos é entregue em mão, e depois o médico dentista é responsável por agendar as consultas e, consecutivamente, a telefonista do Centro de Saúde faz a marcação junto do responsável da criança.
Portanto, o indicado não é dirigir-se ao gabinete das médicas dentistas, porque isso não é o mais correto e vocês não vão poder fazer nada na altura,
em
não é?
Em casos excepcionais, casos urgentes que apareçam de um dia para o outro, poderão recorrer, que estamos lá disponíveis a informar e a ajudar todos que o solicitem. Mas o procedimento base é recorrer ao médico de família.
Passando aqui a outro tema, que eles vão todos de encontro uns aos outros, mas a nível de saúde oral e higiene oral, na sua opinião, qual é que será o ponto-chave ou os fatores que devem ser tidos em conta para que se tenha uma boa saúde oral? O que é preciso fazer para que a nossa saúde oral seja boa?
Para termos uma boa saúde oral, eu destaco três fatores fundamentais. O primeiro, uma alimentação equilibrada. O segundo, uma redução de hábitos nocivos para a saúde oral, que são sobretudo o álcool e o tabaco em população adulta, e o terceiro, a higiene oral, que é um fator fundamental.
E quais é que são as vantagens ou benefícios de ter uma boa saúde oral, higiene oral diária?
Uma boa higiene oral traz inúmeros benefícios, inúmeras vantagens, sobretudo não só para os dentes, bem como para todas as estruturas anexas na cavidade oral. Conseguimos, com uma boa higiene oral, prevenir a maioria das doenças da boca e destas estruturas anexas e conseguir manter as principais funções da cavidade oral, que são desde uma boa mastigação, dicção, uma boa fonética, deglutir, mastigar a comida em condições que só nos traz vantagens.
Está comprovado que há certos alimentos e certas bebidas, e falava no caso do álcool, que prejudicam os nossos dentes e a nossa boca no geral. Que alimentos, que bebidas é que são precisos ter tidos em conta para que não haja problemas neste sentido?
Para conservar uma boa saúde oral, devemos seguir sobretudo uma dieta simples, variada e equilibrada. Quando falo numa dieta simples, variada e equilibrada, falo sobretudo em não ou ao evitar comer doces fora das refeições, porque esses são sobretudo os alimentos que são mais prejudiciais para a nossa
cavidade.
Então
não é um mito, os doces realmente fazem mal.
É verdade. Se consumirmos esses doces, devem ser consumidos preferencialmente logo após as refeições, não no intervalo das refeições.
Portanto, imagino que eu acabo de almoçar, vou lavar os dentes. Não posso comer um doce depois
deve
de lavar
evitar,
os dentes, não?
Deve evitar.
Mas a verdade é que isso acontece, não é?
Acontece. E daí também um aumento de probabilidade de desenvolver cáries dentárias. É um dos riscos de desenvolver cáries dentárias.
Já que fala aqui nas cáries, podemos dar aqui um saltinho para uma pergunta que estava planeada para mais à frente. Mas o que é exatamente isto das cáries dentárias? Nós ouvimos falar muito por aí, mas se calhar às vezes não temos bem noção, há pessoas que não têm bem noção do que é exatamente uma cárie dentária.
Uma cárie dentária não é mais do que uma doença, e é uma doença que afeta a maioria da população. Há estudos que revelam que afeta cerca de 90% da população a nível mundial. É provocada sobretudo pela ação de bactérias que estão na nossa boca e pode levar a uma destruição quer total ou parcial e mesmo perda de peças dentárias.
Quais é que são os sintomas associados a uma cárie?
Os sintomas é assim, há cáries que demonstram sintomas e há cáries iniciais, em estágios iniciais, que não têm qualquer sintoma. O melhor é mesmo prevenir e atempadamente ser diagnosticado pelo médico dentista.
Mas é verdade que há cáries que possam causar um buraco no dente?
Sim.
Tenho um buraco aqui no dente, é uma cárie.
A cárie não é mais do que o tal buraco que as pessoas dizem. Sim, temos a cárie tem três estádios, um estádio 1, 2 e 3. No último estádio, geralmente já causa dor e muitas vezes a perda do dente.
E quanto àquela frase que se ouve muito, tem um dente podre. Os dentes apodrecem.
São as tais cáries dentárias.
Okay.
O que é que acontece? O esmalte fica enfraquecido, há desmineralização e então aí sim a cárie vai se instalando até se propagar à polpa do dente e infelizmente perdem-se.
E como é que nós prevenimos estas cáries dentárias? É com a boa higiene oral? É com a consulta regular ao médico dentista?
Passa por tudo isso. Passa por uma boa higiene oral, passa por uma consulta regular ao médico dentista, passa por uma boa alimentação, passa por todos estes fatores. Não é um fator isolado, são vários fatores.
Uhum. Portanto, se evitar cáries envolve uma boa higiene oral, que instrumentos é que se devem usar para higienizar a boca em condições e como é que se deve fazer esta boa higiene oral?
Os instrumentos fundamentais para uma boa higiene oral são simples. É uma escova de dentes, uma pasta de preferência fluoretada e fio dentário. O fio dentário, atenção, é recomendado em adultos, no entanto, em crianças com menos de 9 anos de idade, não é de todo recomendado.
Porquê?
Já agora. Porque a estrutura anexa ao dente, a gengiva, está em formação e pode provocar inflamação e posteriores infecções, o que não é benéfico para o desenvolvimento da estrutura dentária da criança.
Também a escova de dentes convém ser alterada? Com que frequência é que devemos trocar de escova de dentes?
Sim, a escova de dentes, regra geral, deve ser alterada de 3 em 3 meses. Muitas vezes, para as pessoas não se esquecerem, eu costumo dizer que é altera-se a estação do ano, escova de dentes nova na mão. Ou seja, 4 escovas de dentes por ano, primavera, outono, verão e inverno. Inicia-se a estação de primavera, que foi agora há poucos dias, uma nova escova no último dia. Essa escova é inutilizada e vem uma segunda escova para nós utilizarmos.
E o que é que pode estar associado ao não trocar da escova de dentes, é manter sempre a mesma escova de dentes durante um ano, por exemplo?
Muitas vezes por esquecimento, outras vezes por questões económicas também, existe infelizmente, e outras vezes por relaxo mesmo das pessoas.
Sim, mas o que eu queria mesmo que me respondesse era se o não trocar de escova de dentes pode causar alguns problemas.
Sim, prejudica, porque nós ao utilizarmos, se durante um ano utilizarmos sempre a mesma escova de dentes, o que é que vai acontecer? As cerdas da escova vão ter um desgaste significativo e a função delas é limpar e higienizar em condições todas as estruturas da nossa boca. Se não estão em condições, também não vão permitir uma higienização a 100%.
Exatamente. Como dentista na Ilha de São Jorge, já há alguns anos, a doutora é natural de cá, entretanto foi estudar, voltou, trabalha cá na ilha já há algum tempo. Acha que a população tem estas devidas noções de como realizar uma boa higiene oral? Preocupa-se? Tenta chegar ao médico dentista de alguma forma?
Sim, eu sou médica dentista aqui na Ilha de São Jorge há 7 anos. Enquanto médica dentista e junto da população, tem verificado que cada vez mais a população se mostra empenhada e interessada informar, e que se tenta informar cada vez mais sobre a sua saúde oral. Quanto a terem noção da importância de realizar a higiene oral, noção até tem e felizmente a Unidade de Saúde preocupa-se em mandar os seus profissionais para a rua, para junto da população, fazer sessões de esclarecimento, educação para a saúde, e os médicos dentistas também participam. Portanto, noção as pessoas têm, a informação têm. Muitas vezes, infelizmente, verifica-se que não põem em prática aquilo que vão adquirindo na informação que nós transmitimos. Mas estou convicta que estamos num ponto de viragem.
Isto também acaba por ser educativo, porque têm que ser, por exemplo, os pais a transmitirem às crianças que é importante lavar os dentes, não é?
Sim, mas o que é interessante é que deveria ser os pais a transmitir às crianças, e em certos casos isso verifica-se, mas muitas vezes nós vamos às escolas, junto à população escolar, e muitas vezes são as crianças que transmitem aos pais a informação que nós lhes deixamos. Por isso é sempre importante.
É bom, é.
Porque de uma forma ou de outra a informação fica em casa.
E a sensibilização é feita.
Exatamente.
E às vezes as crianças...
Exatamente, pequenino que se começa.
As crianças são o melhor método, às vezes, para chegar mais longe, não é?
Claro que sim.
Podemos passar também, talvez, aqui a um outro assunto, que é a saúde oral nas grávidas. Uma grávida pode fazer qualquer tipo de tratamento dentário? É porque há muito este mito e, geralmente, há grávidas que se queixam dos dentes durante os 9 meses de gestação, mas há cuidados específicos a ter, com certeza.
Sim, é assim. O ideal numa grávida seria planear uma consulta antes do período de gravidez. No entanto, nem tudo é planeado e muitas vezes surge já a grávida com problemas dentários. No entanto, não sendo planeado, não havendo essa consulta, podem-se e devem-se fazer esses tipos de tratamentos, qualquer tratamento. Porquê? Porque é mais prejudicial para a criança haver uma infecção dentária na boca da mãe do que qualquer tratamento dentário que nós possamos vir a fazer. Porquê? Porque havendo uma infecção na boca da grávida, há inúmeros micro-organismos, inúmeras bactérias que passam através da corrente sanguínea da mãe para a criança e afetam todo o seu desenvolvimento.
Ou seja, quer dizer, a higiene oral das grávidas pode influenciar o desenvolvimento e até a saúde dos bebés.
Sim, a higiene oral está intimamente ligada com o desenvolvimento do feto durante o período de gravidez. Uhum. Portanto, é um dos fatores fundamentais para prevenir as infecções na cavidade oral.
E pode-se dizer que a gravidez enfraquece os dentes das grávidas?
Não. Muitas vezes chegam-nos ao consultório pacientes que nos referem: ah, tenho os dentes assim porque durante as gravidezes fui perdendo dentes, fiquei sem cálcio. Muitas vezes ouvimos estas ditas frases populares. No entanto, são mitos. Não é verdade. Isso não acontece. Porquê? Durante a gestação pode haver agravamento das condições da saúde oral na boca da grávida, uma vez que se verifica que durante a gravidez as grávidas não estão com uma predisposição para a sua higiene oral e muitas vezes consomem produtos mais açucarados.
Fruto dos desejos, não é?
Exatamente. Portanto, por si só a gravidez não aumenta o risco de cárie dentária. Quanto ao cálcio, também é um mito. Porquê? Porque o cálcio encontra-se nos dentes da mãe, em forma sólida, em forma estruturada e cristalina. Portanto, não passa para a corrente sanguínea, logo não passa para o feto. O que há durante a gravidez, e o que é verdade, é uma alteração hormonal normal que leva a uma maior inflamação gengival, maior sangramento gengival. Por isso, eu refiro sempre às grávidas que devem redobrar os cuidados na higiene oral, porque se não houver cuidado redobrado, aí sim vai haver maior inflamação gengival e pode levar até à perca de peças dentárias.
Uhum. E caso uma grávida apresente dor de dentes, que tipo de medicação é que pode fazer? Porque a verdade é que durante a gravidez há medicamentos que uma mulher não pode tomar. No caso de uma dor de dentes, o que é aconselhável?
É assim, primeiro tudo chama a atenção para as grávidas, nunca, mas nunca se automedicarem. A automedicação é muito perigoso, tanto para a saúde da grávida como para a saúde do feto. Segundo ponto, peço para recorrerem ao seu médico dentista ou então, neste caso, à unidade de saúde. Estamos lá disponíveis para as atender, para as informar, para as medicar e para as tratar convenientemente de acordo com o estado de gravidez delas e de acordo com o processo infeccioso que esteja a ocorrer, de forma segura, tanto para ela como para a criança.
Há bocadinho que falávamos nos métodos de higiene oral e penso que não referiu, por exemplo, a importância do elixir bucal. É importante, e no caso de uma grávida também, como disse que tinha que redobrar os cuidados, pode-se usar também este elixir comprado no supermercado,
pode,
por exemplo?
Pode e deve, não só no caso das grávidas, como toda a população. Pode e deve porque vem coadjuvar, vem auxiliar tanto a escova como a pasta como fio dentária. É tudo um conjunto que auxilia a boa higiene oral.
Mas neste caso também porque é importante, porque no supermercado há uma determinada gama de produtos desse género, convém optar pelos que não têm álcool? Ou isso é indiferente?
Não, de preferência os que não têm álcool, porque o álcool vai prejudicar a mucosa oral e de preferência os que não têm álcool.
Uhum. A nível de pasta de dentes, também qualquer uma delas é boa?
Não, ou... Eu recomendo uma pasta de dentes fluoretada, que contenha flúor na sua constituição.
Portanto, quando diz lá que ajuda a combater as cáries dentárias, isso é verdade, logo que tem o flúor?
Não, não é o flúor
em si. Depois a publicidade torna às vezes pode ser enganosa.
Claro,
vamos
claro.
Aqui nomear marcas. Mas
a pasta dentária ajuda a combater. Só o facto de já estar a higienizar, por si só, já é um combate contra a cárie dentária.
Pronto. Sim, senhora. Passando então das grávidas para as crianças, porque faz todo o sentido que seguirmos uma linha lógica, quando é que se devem iniciar os cuidados de saúde oral infantil? Quando é que a criança deve ir pela primeira vez ao dentista? Quando é que deve começar a lavar os dentes? Claro que só deve começar a lavar os dentes quando tiver dentes, não é? Mas, na sua opinião...
Claro. É assim, os cuidados de saúde oral infantil deve-se iniciar ainda antes da criança nascer, com uma consulta pré-natal, em que se devem informar os pais. Dar informação aos pais, sobretudo, funciona como uma consulta preventiva. Quanto ao bebê, ainda antes da erupção dentária, deve-se higienizar a sua boca. Isto é, não tem dentes, mas devem-se limpar as gengivas. Deve ser com uma compressa umedecida em água e, pelo menos uma vez ao dia, e eu aconselho, sobretudo, ao anoitecer, ao final do dia.
Mas basta com água, nada
Sim,
mais.
Não, nada mais. Uma compressa umedecida em água. Uhum. Quanto à idade ideal para a primeira consulta da criança no médico dentista, esta primeira visita devia ser até ao primeiro ano de idade, precocemente, e servem não para fazer tratamentos nessa idade, mas sobretudo para haver uma observação geral da cavidade oral da criança e detectar atempadamente alguns hábitos parafuncionais que posteriormente venham a prejudicar o avanço no desenvolvimento das estruturas orais da criança.
Uhum. E qual é que é a idade ideal para a primeira ida de uma criança ao dentista?
É... Até um ano de idade, deve ser a primeira consulta. Depois, a nível de tratamentos,
exatamente.
A criança vai sendo seguida, mas a nível de primeira consulta, propriamente dita, aos 5, 6 anos.
É suficiente?
Sim, é suficiente.
Antes disso, não acha que não vale a pena?
Salvo
casos. Porque é verdade que às vezes os hábitos alimentares prejudiciais à saúde oral podem começar...
Anteriormente.
Antes disso.
Sim. Mas já depende. Há crianças com sinalizadas com alto risco de desenvolver cáries dentárias e essas nós começamos a ver anteriormente. Mas em média será aos 5 anos, que é a altura também que há uma transição de dentição de leite para dentição definitiva.
Pois, há também muito aquele mito que dos chamados dentes de leite que não vale a pena tratar porque eles vão cair e vão nascer outros, mas devem tratar-se de facto os dentes de leite? Se a criança tiver uma cárie num dente de leite, pode e deve ser tratada?
Sim, pode e deve. Porquê? Os dentes de leite podem ser afetados, tal como os dentes definitivos, podem ser afetados por cáries dentárias. Com uma agravante, é que as cáries dentárias nos dentes de leite desenvolvem-se mais rapidamente. Logo, chegam mais rapidamente ao tecido nervoso do dente, que é designado a polpa dentária, e o que é que vai acontecer? A criança, ao chegar a cárie à polpa dentária, tem um quadro de dor. Essa dor não é benéfica porque a criança fica logo comprometida com as suas funções, tanto falar como mastigar, entre outras funções essenciais dos dentes.
Falando aqui também de dentes de leite, mas recuando mais um pouco, quando é que é suposto erupcionarem os primeiros dentes e quando é que está completa, de facto, a dentição?
É assim, os primeiros dentes de leite, regra geral, em média, costumam erupcionar por volta dos 6 a 8 meses e terminam a sua erupção por volta dos 2 anos aos 3. Aí sim teremos cerca de 20 dentes de leite. Esses dentes de leite vão se manter até a volta dos 5, 6 anos. Por volta dessa idade começam a cair e dão lugar aos dentes definitivos, que por volta dos 11, 12 anos estará completa a dentição definitiva, tendo a criança, o jovem nessa altura, cerca de 28 dentes.
Nesta questão, eu acho que é interessante também se calhar abordarmos aqui um assunto que é quando o chamado dente de leite começa a mexer, o que é que se deve fazer? É pôr o fiozinho e puxar o dente? É esperar, é comer um papo seco e esperar que o dente venha agarrado ao papo seco? Ou o que é o mais indicado nestes casos?
Regra geral, o que eu costumo indicar aos pais que muitas vezes recorrem ali na unidade de saúde, preocupados porque realmente a criança tem o seu primeiro dente de leite a mexer, ainda não saí, está demorar um bocadinho, o que eu digo sempre é, devemos aguardar para o percurso natural do dente. No entanto, é alarmante e necessita da nossa ajuda em consultório se verificarmos que o dente definitivo está grande, nasce e o de leite ainda não saiu. Então aí, direcionem-se ao consultório, falem connosco e nós tentaremos ajudar da melhor
então,
forma possível.
Então não vale a pena estar para ali a mexer porque o dente vai cair.
Não, o dente vai cair. Mais dia, menos dia, acaba por cair.
Não, porque eu faço esta pergunta e estou-me a rir, mas de facto acho que é uma situação que acaba por afetar muita gente, que há sempre aqueles mitos, puxas por isso e ele sai.
Sim, sem dúvida.
A técnica do fio agarrado à porta, porque a verdade é que são histórias que nós temos. Sempre ouvimos falar e às vezes também convém saber se isto de facto são comportamentos corretos que devem ser tidos ou se
claro,
vão prejudicar a criança.
Não são os mais adequados. Eu continuo a dizer que devemos deixar seguir o percurso natural da erupção dentária.
A não ser que haja ali algum
exatamente,
problema já visível.
Sim. Exatamente, então aí recorrem ao médico dentista.
Porque há a possibilidade do dente definitivo começar a surgir e de facto o dente de leite ainda lá está. E
sim,
depois pode causar mais formações.
Sim, há a possibilidade e isso acontece. Nestes casos o que nós fazemos é a extração do dente de leite e então aí o dente definitivo nasce na sua posição correta e não há qualquer malformação.
Voltando aqui outra vez aos bebés, entre os 6 e os 8 meses, quando começam a erupcionar os dentes, que queixas é que podem estar associadas a esta erupção dos dentes e como é que as mães podem ajudar os seus bebés de certa forma a amenizar aquela dor que o bebé sente?
Pois, aí está outra preocupação nos pais. Vêm os filhos aflitos, os principais sintomas mais comuns são as gengivas avermelhadas, um aumento da salivação, um estado de ansiedade da criança que se transmite por choro constante, uma diminuição do apetite, muitas vezes surge febre, vómitos e diarreias. Este desconforto pode ser minorado e aliviado pelos pais em casa, passando uma gaze umedecida cerca de 2 a 3 vezes por dia e recorrer a mordedores e géis que existem na farmácia à venda que são próprios para ajudar a aliviar estes sintomas.
Mas realmente os sintomas são normais e não é a razão Sim. para ficar para alarme?
Não, não é a razão para alarme, são sintomas normais. E que ocorrem em todas as crianças.
Outra pergunta também pertinente e para as recém-mamãs, que é importante saber, a chupeta pode afetar o desenvolvimento dentário do bebê ou o chuchar no dedo, por exemplo, ou quando é que se deve deixar o biberão?
Como
é?
Sim, todos esses fatores externos podem alterar o desenvolvimento da cavidade oral da criança, tanto o uso de chupeta como de biberão, como sucção digital, que é o tal chuchar no dedo. Uhum. Estes hábitos preferencialmente devem ser abandonados antes dos 3 anos de idade. Porquê é que dizemos que é antes dos 3 anos? Porque até essa idade há a possibilidade dos maxilares se autocorrigirem de forma natural sem a intervenção do médico dentista. A partir dessa idade já se torna mais difícil a sua autocorreção natural. Já é preciso
então,
intervenção.
Então não é um mito quando se vê um bebê a chuchar. Eu digo chuchar no dedo porque é a forma mais fácil de nos compreenderem. Não é um mito quando se vê um bebê a chuchar no dedo dizermos que aquilo pode causar problemas de maxilar, os dentes podem vir para fora,
claro,
por exemplo.
Claro, exatamente. Não é um mito, é a realidade.
Pode acontecer.
Pode
de
acontecer.
Facto, tem que ser prevenido.
Corrigido, prevenido e corrigido. Daí a importância desde cedo ir com a criança ao médico dentista para detectar algum hábito parafuncional que esteja a ocorrer.
Vamos tocar aqui num outro assunto, mas nunca é demais voltar a falar nele. Como é que se pode prevenir o aparecimento de cáries precoces na infância?
São várias as medidas que podem ser adotadas de forma a prevenir a cárie precoce da infância. Sobretudo a amamentação materna, que é aconselhado dar até aos 6 meses de idade da criança. No biberão deve-se colocar apenas leite ou água, e este deve ser fornecido à criança durante o dia, não à noite quando ela já está a dormir, porque vai haver um acumular de substâncias na boca, porque ela está a dormir. Não se deve colocar líquidos açucarados nem no biberão nem na chupeta. Muitas vezes os pais têm tendência a colocar leites com chocolate, ou com Nesquik, ou com Nestum, ou chupetas com mel, ou outras substâncias açucaradas que só vão prejudicar porque ficam acumuladas na cavidade oral da criança. E ainda devemos promover desde cedo uma boa higiene oral e hábitos alimentares na criança.
Uhum. Antes de passarmos aqui ao nosso último tema, por exemplo, uma criança que tem a sua dentição normal, como é que se explica que uma criança fique com os dentes tortos se os pais tomaram todas estas precauções? Isto pode estar relacionado com o tamanho da boca, com o maxilar?
Sim, muitas vezes verifica-se que os pais até têm todos os cuidados e mais alguns e a criança na realidade tem uma discrepância dentária. Isso pode ocorrer porque muitas vezes o maxilar não acompanha o crescimento dentário e então quando temos um maxilar pequeno para um conjunto de dentes que começa a surgir repentinamente, não há lugar para eles e então surgem os tais apinhamentos dentários, as tais desarmonias dentárias.
Que só se resolvem mais tarde com um
mais
aparelho
tarde
ortodôntico.
Mais tarde com um aparelho ortodôntico.
Outra questão, também para falarmos talvez aqui dos aparelhos ortodônticos, porque há quem diga que está na moda, mas a verdade é que não é uma moda e acabam por ser essenciais para a correção de algumas más formações, não é?
Sim, sim. Não é o facto do aparelho estar na moda. É o facto que são necessários para corrigir algumas disfunções a nível da cavidade oral. No entanto, faço aqui um alerta que os aparelhos dentários, sim, são necessários, mas segundo a minha opinião e segundo vários estudos, são necessários, mas devem ser colocados em crianças que já mudaram por completo a sua dentição de leite. Não devem ser colocados com uma dentição mista. Quando falo em dentição mista, estamos a falar de crianças que já têm alguns dentes definitivos, mas ainda têm alguns dentes de leite por trocar. Devem sim ser colocados no final desta transição.
Portanto, há alguma idade própria para a colocação do aparelho? Há quem diga que não convém colocar muito tarde já no adulto, porque pode demorar mais algum tempo. Isto é verdade?
Sim, pode demorar algum tempo, mas os resultados verificam-se. No entanto, como se deve colocar um aparelho já com dentição definitiva, a partir, em média, dos 12, 13 anos, a criança já tem a sua dentição completa. A partir dessa altura, os pais que assim o desejarem poderão começar a pensar em realizar o tratamento ortodôntico.
Muito bem, era só também para deixarmos
claro
um esclarecimento nesta área. O nosso último tema é de facto de extrema importância, aliás, como todos os que já falamos, mas este tem, acaba por ter uma especial importância, que é, atualmente, a Unidade de Saúde Ilha de São Jorge participa, como disse no início da nossa conversa, é parceira do Centro de Oncologia dos Açores, através do rastreio do cancro da cavidade oral, o chamado PICOA. Portanto, o que é exatamente este rastreio e o que é exatamente o PICOA e porque é que se denomina assim?
O PICOA é um programa de intervenção no cancro da cavidade oral nos Açores. Este teve início a 1 de janeiro de 2017, sob a coordenação do Centro de Oncologia dos Açores, em parceria com todas as unidades de saúde de Ilha e com os 3 hospitais dos Açores.
E como é que se executa este rastreio, principalmente?
Assim, o rastreio de PICOA executa-se através de 3 procedimentos base. É um rastreio anual a toda a população entre os 40 e os 75 anos de idade. É enviada uma carta convite, porque as pessoas não são obrigadas a ir a este rastreio, apesar de ser de extrema importância. É uma carta convite que é enviada para casa, em que as pessoas são convidadas a vir até nós, até ao consultório do Centro de Saúde, para um rastreio. As pessoas que aceitarem são marcadas, vêm até à nossa consulta. Nessa consulta, o que é que acontece? São colocadas questões de base numa plataforma cedida pelo Centro de Oncologia sobre problemas de saúde, medicação habitual, hábitos, sintomatologias. Depois, nós observamos a cavidade oral do utente. Perante alguma alteração que seja verificada, enviamos o utente para uma consulta de aferição, no nosso caso para o hospital da Ilha Terceira.
E o que é exatamente isto do cancro da cavidade oral e como é que se pode manifestar?
Assim, o cancro oral é um conjunto de tumores malignos que afetam toda a cavidade oral, bem como todas as estruturas adjacentes a esta. Engloba desde lábio, língua, palato, que é o denominado céu da boca, até à garganta, incluindo orofaringes e amígdalas. A localização mais comum do cancro da cavidade oral é no soalho da boca, sobretudo junto à mucosa debaixo da língua, nos bordos laterais da língua e também no palato mó, que é o céu da boca. O cancro oral, infelizmente, está associado a uma elevada taxa de mortalidade. E isto explica-se pelo facto de a maioria dos diagnósticos que são feitos de cancro oral são num estádio tardio da doença, não num estádio inicial em que seria fácil de atravar.
E também daí a importância deste rastreio.
Exatamente.
Agora,
uma vez mais, chamo a atenção das pessoas para a importância deste programa de intervenção, porque é de extrema importância. Fazemos rastreios, não dói, é grátis, é rápido. Muitas pessoas às vezes têm
medo. O que é que é avaliado? O que é que procura? Quais é que são os chamados, as manifestações que se podem notar logo à partida?
Geralmente o cancro da cavidade oral manifesta-se simplesmente como uma mancha de cor, geralmente pode ser ora esbranquiçada, ora avermelhada. Pode ser também manifestar-se através de uma massa mais ou menos endurecida, ou também através de uma úlcera, uma pequena ferida que não cicatriza. Muitas vezes é semelhante a uma pequena afta. Atenção, as pessoas agora não vão olhar para a sua boca, ver aftas e vão pensar que tenho cancro. Não, mas são sinais semelhantes. A maioria das lesões de cancro numa fase inicial são indolores, não doem, e só numa fase muito avançada é que são dolorosas. Daí também muitas vezes as pessoas só recorrerem numa fase de dor e já está numa fase muito avançada de desenvolvimento da doença.
E como é que se podem tratar, quando é detectado a tempo, como é que se pode tratar? E também quando não é, como é que se...
O tratamento do cancro da cavidade oral passa sobretudo por 2 processos, um processo cirúrgico e radioterapia, que pode ser combinada com com o processo cirúrgico.
Quais é que são os fatores de risco associados ao cancro oral?
Os principais fatores de risco são a exposição solar, sobretudo para o cancro do lábio superior. Por exemplo, uma profissão que está extremamente sujeita a esta radiação solar são os pescadores, que nós, regra geral, dizemos sempre, aconselhamos a utilizar bonés. Também temos agentes químicos, a exposição a agentes químicos e a outras radiações, um déficit alimentar, o contacto com o vírus, por exemplo, o HPV, mais general, o tabaco e o álcool. Quero ressaltar aqui o papel do tabaco e do álcool como agentes de risco para o cancro da cavidade oral. Estima-se que 8 em cada 10 pessoas em que foi diagnosticado cancro da cavidade oral são fumadores. E entre a população fumadora, estudos apontam que 5 a 7 vezes tem maior probabilidade de desenvolver cancro da cavidade oral do que um não fumador.
É um alerta
importante, muito importante para a população.
Que fica aqui. Doutora Cátia, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, algum assunto que não tenhamos abordado aqui durante a nossa conversa.
Não, penso que os assuntos fundamentais foram abordados. Resta-me agradecer a possibilidade de ter vindo cá e de ter alertado uma vez mais a população para uma correta higiene oral, para uma boa saúde oral. E continuamos ao dispor na Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge para acompanhar todos os que necessitem dos nossos tratamentos.
Eu também acho que este programa foi de facto muito importante, porque nós, quando pensamos em dentistas, pensamos no terror, no chamado terror da cadeira, e não é nada disto. Há coisas em que a prevenção e uma boa higiene oral de facto podem-nos facilitar muito a vida. Espero que os nossos ouvintes tenham ficado aqui com algumas noções importantes e também com este alerta também muito importante quanto ao rastreio do cancro da cavidade oral, que é de facto muito importante. Nunca deixem de participar assim que forem chamados e convidados para se dirigirem ao Centro de Saúde. Doutora Cátia, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde para si, continuação de um bom trabalho, e uma boa tarde para os nossos ouvintes, e até daqui a 15 dias.
Saúde para todos. Informações e cuidados de saúde. Um programa quinzenal às sextas-feiras das 20 às 21 horas, da responsabilidade da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge.